primeiro lugar, queria agradecer a presença e pedir desculpa, porque realmente estamos um bocadinho atrasados. A senhora coordenadora do grupo também ainda não chegou. Estou aqui a assumir o lugar dela enquanto ela não chega. Os senhores deputados já estão presentes e então iríamos dar início à sessão. Não sei se foi informado que teriam 5 minutos cada entidade. Nós vamos prescindir até do tempo para questões da nossa parte, porque provavelmente não vai haver muito tempo. Às 15 horas vamos ter plenário. E portanto, a não ser que haja assim alguma questão fundamental, e desde já também queria pedir que, se depois nos puderem enviar aquilo que entenderem por escrito, era importante depois para nós analisarmos e ficariam os documentos mais completos. Muito obrigada, iríamos então dar início à sessão. Então tem a palavra o Sr.
Doutor. Obrigado, senhores deputados. Boa tarde. Bom, muito rapidamente, vou tentar cumprir os 5 minutos. Do ponto de vista geral, a Direção-Geral da Saúde não tem estado de acordo com o conteúdo no geral destes projetos de lei expostos. Aliás, grande parte das coisas expostas nestes projetos de lei estão já ativas em algumas maternidades no país. Portanto, estamos de acordo com eles. Eles, de uma forma geral, iria mencionar alguns pontos que acho que poderiam merecer reflexão para se discutir posteriormente. E vou começar pelo projeto de lei 872/13 e fazer uma primeira ressalva que abrange aqui, pegando no artigo 4º, ponto 3º, enfim, e que é transversal a mais artigos, quando em algum momento, este no caso em particular, fala da assistência na gravidez, nos exames que têm que ser feitos pré-natal, quando define que é da competência da Direção-Geral da Saúde, através de orientações e normas técnicas. Por exemplo, este ponto em particular já está contemplado, já está feito, é de facto da competência da Geral da Saúde e é feito através do Programa de Vigilância da Gravidez de Baixo Risco da DGS. Portanto, não é através de orientações e normas técnicas, não obstante o programa, pois, poder ser ter normas dirigidas. Portanto, aqui, neste ponto e em quase todos, a nossa sugestão seria para... é definido pela Direção-Geral da Saúde, ponto, ou dentro das competências técnico-normativas da Direção-Geral da Saúde, enfim, são um ponto, um detalhe que nos parece importante, só para não nos limitar às normas técnicas. Aqui no em relação ao plano de nascimento, enfim, o plano de nascimento é de facto, já é aplicado, tanto quanto nós sabemos, largamente pelo país. Achamos que tem que ser, que é um plano que estamos perfeitamente de acordo, envolve a grávida e o casal em todas as fases do nascimento, orienta os profissionais de saúde para as vontades que serão da grávida. Penso que temos que ter alguma flexibilidade na definição dos conteúdos deste modelo. De facto, as realidades são diferentes de maternidade para maternidade, aquilo que cada maternidade oferece é diferente, e portanto penso que aqui a DGS poderá fazer as linhas orientadoras daquilo que será, que deverá ou não conter um plano de parto, mas não deve haver um plano de parto ou de nascimento, deve haver alguma flexibilidade para se poder ajustar perante as realidades locais, em que, de facto, o importante é salientar que este deve ser feito com conhecimento da grávida e do casal, de esclarecimento de todas as fases daquilo que vai ser executado durante o parto. Igualmente, no ponto 3, e muito bem, diz que em situações clínicas inesperadas este plano de parto não se cumpre, se o obstetra assim o determinar. Aqui fico só na dúvida de quando se coloca em situações clínicas inesperadas, se estamos a falar de plano de parto para as gravidezes de baixo risco, e de facto as situações clínicas são inesperadas, estamos a falar para gravidezes todas, as de alto risco, as situações clínicas poderão ser esperadas e não inesperadas. Se estamos aqui a pensar que o plano de parto é só para os de baixo risco ou é para todos, sendo que esses já saberão que o risco de poder não vir a cumprir é alto, apesar de tudo achamos que mesmo esses deverão fazer um plano de parto ajustado ao risco que é inerente. No artigo 8º, um artigo que nos parece muito importante, mas no ponto 4 e 5, quando se fala daquilo que deve ser assegurado do ponto de vista de métodos farmacológicos e métodos não farmacológicos para ser disponibilizado à grávida, nós achamos que se calhar não deveriam estar especificados os métodos, que deveríamos contemplar o facto de a medicina moderna evoluir a uma grande velocidade e alguns métodos que hoje são válidos amanhã podem deixar de ser, e portanto sugerimos eventualmente que aqui fossem os métodos validados cientificamente na altura, devem ter farmacológicos e não farmacológicos, sem nenhuma dúvida, até porque no 8º ponto deste mesmo artigo fala que é baseado nas referenciais da OMS, e de facto a OMS costuma mandar emitir referenciais sobre aquilo que devem ser os métodos farmacológicos e não farmacológicos. Aliás, o último dele é de 2018. No artigo subsequente, quando falam do questionário, enfim, é de facto indiscutível a mais-valia do questionário. Levanta-nos aqui uma dúvida, porque a experiência que nós temos é nos questionários voluntários. Preenche o questionário quem tem uma experiência muito boa e quem tem uma experiência muito má. A maior parte das pessoas não preenche. É indiscutível que nós queremos saber qual é o grau de satisfação das grávidas e do casal nestes períodos. A dúvida que nos fica é qual vai ser a validade depois, se tivermos uma taxa de preenchimento baixa, que é aquilo que de facto esperamos, ou melhor, que projetamos que possa vir efetivamente a acontecer. Não obstante disso, consideramos útil, até porque em última instância, experiências más podemos aprender com elas, mas sabendo que se calhar não vamos ter uma realidade total, um conhecimento global da realidade. No artigo 12º, quando se expõe a possibilidade dos serviços disponibilizarem um contacto telefónico 24 horas por dia após a alta hospitalar, aqui fica-nos na dúvida se, não obstante nós sabemos que já existem maternidades que o fazem, fica-nos na dúvida se não seria mais proveitoso capacitarmos e formarmos o SNS 24, uma linha que já existe, que já está disponível 24 horas por dia, para dar essas informações, para esclarecer essas dúvidas de forma global para o país inteiro, e não termos maternidades a dar informações distintas. Além de que anteveja alguma dificuldade nas maternidades terem alguém disponível 24 horas por dia para esclarecer dúvidas que não são de obstetrícia. Podem ser de obstetrícia, pode ser de neonatologia, pode ser de pediatria, podem ser de questões sociais, enfim. Não sei se não seria capacitação do SNS 24 uma melhor solução. No último artigo, só fico um bocadinho sem perceber. Quando dizem que a Direção-Geral é a entidade responsável pelo acompanhamento da aplicação em articulação com a Inspeção-Geral e a entidade reguladora, a articulação, enfim, o acompanhamento de facto da monitorização dos programas é a Direção-Geral que faz, é um procedimento habitual. A Inspeção-Geral e a entidade reguladora habitualmente não nos acompanham neste, não sei se aqui não deviam ser duas linhas a explicar melhor o que é que cada uma das entidades executam. Em relação aos restantes projetos, grande parte dos comentários são iguais, porque a grande parte dos artigos eram o mesmo, com exceção do 1034/13, na qual introduz a nomenclatura de responsável parental ao acompanhante pai da criança. Enfim, do ponto de vista da nomenclatura estamos de acordo, fica-nos algumas dúvidas se ter dentro de uma sala de partos ou de um bloco operatório, para além do responsável parental, um segundo acompanhante, não sei se não vai perturbar o funcionamento normal do bloco de partos. Penso que o responsável parental é inequívoco. Uma pessoa adicional tem algumas dúvidas que não vá ser disruptivo para o normal funcionamento de um bloco de partos. E de uma forma geral era isto que tínhamos para dizer.
Agradeço, peço desculpa por ter chegado um bocadinho mais tarde, agradeço a intervenção do Sr. Dr. Diogo Cruz em relação à Direção-Geral de Saúde. Não sei se mais algum dos elementos ligados à Direção-Geral de Saúde querem prestar mais algum esclarecimento. Em relação ao Sr. Doutor, desde já pedia para que depois, se fosse possível, e não obstante todos os elementos que aqui trouxe, e vi que fez uma análise bastante exaustiva das várias propostas em análise, mas depois nos pudesse ou deixar ou enviar por e-mail para os serviços da Comissão, portanto, seriam extremamente úteis. Pelo que eu agora passaria, então, a palavra, não sei se ao Centro Materno Infantil do Norte, penso que será o professor Caldas Afonso, portanto, passava, portanto, a palavra, pedia a sua opinião, por favor.
Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores deputadas e deputados, Antes de mais, queria agradecer o convite de estar aqui presente e podermos apresentar o nosso testemunho da segunda maior maternidade do país. Lemos exaustivamente o projeto de lei que nos foi enviado pelo PAM, o Partido dos Verdes e o Partido Socialista, e através dessa leitura permitiu-nos algumas conclusões e algumas reflexões que julgamos importantes partilhar. Como é dito em todos, os indicadores de saúde materna e perinatal em Portugal atingiram de facto valores nos últimos anos que são os melhores a nível europeu e mundial. E não sendo necessariamente o que está aqui mais premente em causa, importava, penso que era muito importante sabermos como é que chegámos aqui, porque há de facto uma aprendizagem que penso que é muito importante e que colocou Portugal como um case study em termos, nomeadamente, a taxa da mortalidade infantil. E nós estamos numa situação, quando falamos em natalidade e nesta envolvência, estamos numa das situações que, do meu ponto de vista, do ponto de vista dos profissionais mais ligados ao setor, é daquilo que mais preocupante atravessamos, que é a solubilidade do país enquanto país, atendendo à taxa de natalidade que, de facto, estamos a atravessar, o que faz com que, pela primeira vez, desde maio de 2015, a população abaixo de 5 anos é inferior à população acima de 5 anos. Portanto, estamos com déficit negativo populacional, o que faz com que tudo aquilo que é o suporte no futuro, desde logo do nosso compromisso social, fica muito em causa. Mais preocupante é quando sabemos que Portugal tem uma taxa de fertilidade das nossas mulheres 1.3, a média europeia 1.7, para nós revertermos esta situação tínhamos que ter 2.1, o que quer dizer que nós nem em 25 anos conseguimos reverter tudo isto, o que faz com que de facto toda e qualquer criança, se gera indiscutível, mais a cuidada ganha de tudo fazermos para que este potencial, que é o potencial de qualquer país, não seja minimamente posto em causa. Estes indicadores, seguramente que tiveram por trás, para além de questões organizacionais, que até foram simples, não foram questões de natureza muito financeira, normalmente ganhos em saúde, as pessoas pensam muito que estão associadas em questões de natureza financeira, que não foi mesmo uma estratégia que foi muito bem identificada a partir da década de 90, mas os profissionais de saúde, genericamente, os mais envolvidos obviamente são os médicos e os enfermeiros, que quer desde o período pré-concepcional, quer durante a gravidez, quer no pós-parto, e a competência destes profissionais faz com que estes resultados sejam aquilo que todos nós conhecemos. Na nossa instituição, tanto na pré-concepção como durante a gestação, a gravidez, pode ser acompanhado pelo cônjuge ou por quem a grávida assim o entender. Faz prática da nossa missão. Na nossa instituição, à semelhança das outras, existem cursos de preparação para o parto, cursos de preparação e em que abordamos a questão da amamentação, cursos de cuidados neonatais e de suporte básico de vida para recém-nascidos, que são oferecidos a todas as famílias. Existe também, como está previsto, um telefone acessível nas 24 horas por dia para que as mulheres possam tirar as dúvidas e serem aconselhadas por aquilo que considerem que é importante. As grávidas são todas rastreadas durante a gestação para identificar aquelas que têm ou são potencialmente de risco para uma depressão ou um risco de depressão depois do parto e é-lhes oferecido, é-lhes proporcionado acompanhamento psicológico e psiquiátrico. As grávidas são também informadas daquilo que podem esperar do parto no caminho. Existe um folheto de apoio que dá resposta positiva à maioria das exigências que constam dos planos de parto. Portanto, o plano de parto é abordado com a grávida e é discutido com a grávida. Situações e desejos particulares dos planos de parto são atendíveis se execuíveis. Poderão haver situações em que, de facto, possam não ser execuíveis e é explicado as razões porque é que esse plano não é execuível. Existem visitas programadas à maternidade, ao local do parto, que são muito participadas. Existem instalações próprias que prestam assistência às mulheres que desejam a interrupção da gravidez no quadro legal e às mulheres com gestações não evolutivas. Existe uma sala destinada ao trabalho de parto de fetos mortos e às interrupções mais tardias de gravidez. Portanto, em local próprio e com a dignidade que daí deve existir. A viagem que empreendemos durante o parto, apesar de curta, é talvez a viagem mais importante de todas as nossas vidas. A nossa missão como profissionais é garantir que essa viagem decorra, se possível, sem incidentes. Há, no entanto, acontecimentos imprevistos durante o trabalho de parto. Temos, como todos sabem, uma pressão institucional para baixar as taxas cesarianas. É um problema complexo, é um problema que nós discutimos todos os dias, cada cesariana que existe na passagem de turno da manhã é feito, mas é, obviamente, um problema muito complexo. Eu quero aqui dar nota, penso que não é novidade nenhuma, que situações que daí decorrem de natureza médico-legal para os profissionais faz com que neste momento nos Estados Unidos a especialidade da obstetrícia ninguém a quer tirar. É das especialidades mais difíceis de encontrar um profissional que queira fazer por tudo aquilo que está associado e esta questão, de facto, da questão das cesarianas é algo que importa de algum modo repensar e desde logo perceber porque é que no público e bem é o que é, e quando vemos o setor privado e social, é aquilo que é. E, portanto, a lei deve ser para todo o sistema de saúde e não só para o Sistema Nacional de Saúde. Por outro lado, a litigância na área é significativa, portanto, o que faz com que os profissionais, de facto, estejam permanentemente numa situação de grande risco. Estes fatores condicionam, obviamente, uma atitude mais liberal da condução do trabalho de parto. Na nossa instituição tem-se feito um esforço enorme na educação dos profissionais sobre como se comportarem nas salas de parto. Não interferirem sempre que o parto esteja a decorrer fisiologicamente e respeitarem a autonomia das parturientes e a solicitarem, antes de qualquer intervenção, a autorização materna. Existe também um esforço diário para diminuir os partos instrumentais e as primeiras cesarianas. O acompanhamento durante o parto é possível desde há vários anos. Também é possível a presença do acompanhante durante a realização da cesariana, a não ser em situações extremas, que é explicada a razão porque isso não é possível. A presença de mais de um acompanhante, como é que já foi dito, não nos parece desejável nem possível atualmente na maioria das salas de parto devido às condições físicas das mesmas. Portanto, é um dado que a nós parece-nos poder levantar questões importantes. Durante a gravidez está também disponível uma consulta de informação sobre a analgesia no parto. As dores no parto podem ser as dores mais violentas que uma mulher pode experimentar durante toda a sua vida. O Centro Materno Infantil do Norte oferece analgesia epidural nas 24 horas por dia, mas também está disponível para outras atitudes farmacológicas e não farmacológicas do controlo da dor. A grande maioria dos nossos quartos são quartos individuais, o que permite o acompanhamento escolhido pela puérpera, que está presente durante o dia e durante a noite. Acompanhar a puérpera durante a noite. Após o parto e antes da alta, é entregue um inquérito de qualidade da assistência prestada. Os resultados deste inquérito deixam-nos muito contentes, muito gratificantes. Aquilo que cada vez mais... Há uma grande... As pessoas pedem para fazer os inquéritos. As pessoas sentem que, de facto, o serviço que lhes foi prestado é um serviço de muita qualidade e temos muitos louvores a todos os profissionais, que fazemos questão que todos o conheçam. E, portanto, é muito gratificante quando normalmente estamos habituados só a queixas por questões negativas, quando temos, de facto, queixas pela qualidade do serviço que é dado às populações. Em resumo, grande parte das medidas preconizadas nos projetos de leis já estão em uso na nossa instituição. Não posso deixar de algo que nos deixou triste, porque é falso, quase que insultuoso para os profissionais envolvidos, a afirmação que genericamente a medicina obstétrica moderna sujeita as mulheres a elevados níveis de intervenção médicos e a um entendimento pouco pessoal e a determinantes rotinas que podem ser experienciadas como invasivas. Isto não corresponde à verdade e, portanto, não podia deixar de ficar aqui esta nota. O mundo nunca está preparado para o nascimento de uma criança, diz um dos seus poemas, uma poeta polaca, Wisława Zambrowski, mas nós temos que estar preparados. E estamos conscientes que temos que continuar a lutar diariamente, não só para melhorar os indicadores, mas também a qualidade da assistência a todos os níveis. Muito obrigado.
Quero agradecer ao Sr. Professor Carlos Afonso. De facto, foi um prazer ouvi-lo e até porque ouvir todas essas boas notícias acho que nos enchem a todos, pelo menos aqueles que gostam do Serviço Nacional de Saúde, de orgulho. Portanto, meus parabéns pela intervenção. Passava então agora ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Não sei se é o Sr. Dr. José Aníbal Soares.
Boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, por este convite e ainda bem que viemos, porque apesar de nós estarmos em consonância com as opiniões que já foram dadas, a doutora Maria José e eu já tivemos a leitura de todos estes projetos-lei, mas de qualquer das maneiras nós ainda temos mais qualquer coisa a acrescentar, que é, do ponto de vista daquilo que é e que houve e que foi dito pelo professor relativamente ao crescimento em ganhos de saúde, aquilo que nós poderemos dizer é que a nível de uma unidade local é completamente diferente a nível de um só hospital, porque nós, ao fim e ao cabo, trabalhamos em conjunto com centros de saúde e temos uma dinâmica muito própria, que não é apenas o hospital que nós temos que reconhecer, é também todo o trabalho que há a nível dos centros de saúde, de seguimento, e que muitas vezes estes projetos de lei não conseguem refletir na sua totalidade. É claro que também temos, e não vamos ser aqui ponto por ponto, nós também temos que entender realidades e que são realidades daquilo que nós vivenciamos todos os dias. Há dois aspectos fundamentais para nós conseguirmos pôr em pé qualquer tipo de projeto de lei ou de lei. É evidente que nós fazemos tudo e mais alguma coisa para seguir tudo aquilo que é determinado, quer seja pelo Ministério da Saúde, Direção-Geral de Saúde, todas as normas legais, mas há uma coisa que nós temos que entender acima de tudo. Primeiro, a estrutura na qual está inserido o serviço. Nós temos que verificar que, neste momento, a Unidade Local de Saúde possui o Hospital José Joaquim Fernandes, que é um hospital considerado médico-cirúrgico, tem a sua maternidade, mas atenção, aquele hospital vai fazer 50 anos. Portanto, toda a sua estrutura apenas está dimensionada para aquilo que era a realidade há 50 anos atrás. E, portanto, todas as modificações que nós possamos fazer e que nós tenhamos que fazer vêm alterar tudo aquilo que foi feito para há 50 anos atrás. Como, por exemplo, nós não conseguimos ainda pôr o serviço de obstetrícia com uma sala de bloco no mesmo piso. Porquê? Porque temos o serviço de obstetrícia no quinto piso, que tem duas salas de parto, mas o bloco é no primeiro piso. E, portanto, isto, ao fim e ao cabo, reflete a grande dificuldade que nós temos, independentemente que vamos ver ponto por ponto o projeto de lei que seja feito. Para complementar aquilo que foi dito, nós, e sempre possível, há sempre do ponto de vista do serviço, e isso é de lei e nós cumprimos, e as pessoas percebem, muitas delas até se afastam um pouco porque sabem que estão a mais, nós damos direito ao acompanhamento do pai. Mas dentro daquilo que nós possamos dizer, que temos um quarto e o quarto privado que temos tem duas camas, portanto, isto não é um quarto privado. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, se dissermos que dentro de um serviço de obstetrícia nós temos um quarto com duas camas com uma casa de banho, mas todos os outros quartos apenas têm uma casa de banho. Portanto, nós não podemos, as realidades são completamente diferentes. E, portanto, quando nós pensamos agarrar numa estrutura e num projeto de lei, há que conhecer a realidade de tudo. Isto, muito resumidamente, e devido ao tempo que temos, aquilo que é do ponto de vista estrutural, é claro que temos o serviço de pediatria, paredes meias, lateralmente ao serviço de obstetrícia, porque isso já é mais que o normal, e portanto nós seguimos todos os trâmites. Agora, temos uma outra dificuldade, que é a dificuldade que nos atinge de sobremaneira, que é a falta de recursos humanos médicos. E porquê? Porque se eu for ver, e se formos e temos direito às estatísticas, o serviço, apesar de ter apenas três elementos de quadro, são três, nós tivemos 27,9% de cesarianas em 1.049 partos, que é o que mostra aquilo que é os poucos profissionais que nós temos de quadro, a sua abnegação ao trabalho. É claro, tudo o resto é prestações de serviço. E conseguimos manter uma urgência aberta à custa de prestações de serviço. Isto é, a qualidade de um serviço é também dependente da qualidade dos médicos que nós conseguimos contratar, que felizmente, a grande maioria dos contratos de prestação de serviços são de qualidade. Mas nós temos que ter atenção a isto. Não há aquilo que nós possamos dizer o incremento de serviço. Eles não trabalham no serviço. Portanto, e isto é extremamente importante. Mas, de qualquer das maneiras, com o esforço dos profissionais que nós temos na casa e que tentam captar os que lá vão, eles, na verdade, vão fazendo as coisas, vão oferecendo tudo aquilo que nós temos para oferecer dentro do serviço de ginecologia e obstetrícia. Quando falamos de todo o apoio, e não podemos esquecer que para funcionar um serviço de obstetrícia dentro de uma estrutura destas, que não dá apenas apoio à Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo, porquê? Porque a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano também drena para lá. E, portanto, isto ao fim e ao cabo, nós não estamos a falar apenas de 126 mil pessoas. Nós estamos a falar de um âmbito muito mais alargado. Particularmente a região de Odmira, São Teutónio, Vila Nova de Mil Fontes, tudo o que é abaixo de Sines vai parar lá. É claro que Santiago de Cacém também, nestas situações, preferem, as grávidas preferem ser seguidas em Beja e não ser seguidas em Setúbal. Mas a complementar isto só para finalizar, para não me alongar muito, nós temos que ver que existe toda uma outra estrutura de apoio ao serviço de ginecologia e obstetrícia, particularmente a anestesiologia. E nós na anestesiologia temos quatro elementos de quadro. Tudo o resto são cuidados e prestações de serviço. No entanto, mantemos sempre, 24 horas sobre 24 horas, a presença de um anestesista sempre e apenas ligado à obstetrícia, quando o outro anestesista está 24 horas ligado à urgência geral, que engloba todas as outras especialidades cirúrgicas. Portanto, a unidade local faz este esforço. E nós, quando olhamos para estes projetos de lei, na verdade, nós sentimos que muitas vezes existe o desconhecimento daquilo que é a realidade de quem vive numa situação destas. E pronto, eu peço desculpa, mas... E muito obrigado pela atenção.
Agradeço. Não sei se os senhores deputados querem fazer algum comentário, nem que seja só 2 minutos.
Sim, ou... acho que se os deputados não tiverem nada a acrescentar, acho que nós desde há algum tempo...
Era isso. Desculpe, de falta. Mas não tinha aqui. Pedimos desculpa. Portanto, passa então à Margarida Alfreda Costa.
Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu não vou realmente repetir as coisas que já foram ditas, mas poderei reforçar algumas das coisas, porque estamos de acordo em muitos destes pontos. As realidades dos serviços são muito diferentes umas das outras, e dos hospitais e das instituições, e portanto, se para a unidade de saúde de Beja, do Baixo Alentejo, há a noção de que há um desconhecimento da realidade com estas dificuldades todas, nós por vezes também sentimos que há coisas que os hospitais já fazem e que estão abordados nestas propostas de lei e que já são prática corrente em alguns hospitais, nomeadamente na MAC, no Centro Materno-Infantil, pelos vistos também, e que depois passarei a abordar. Acho que por isso talvez seja uma mais-valia transmitir o que nós fazemos nesta área. De qualquer forma, em relação às propostas, o PAN faz uma introdução em que diz que os ganhos obtidos, uma vez que já existem estes ganhos obtidos na morbimortalidade neonatal, infantil e materna, é a altura de darmos um passo em frente. E eu queria só realçar ou alertar que o facto destas taxas serem hoje o que são não quer dizer que sejam estáticas e definitivas e, portanto, não são um ganho adquirido. É preciso que a luta continue no dia a dia, são uma conquista, sobretudo dos profissionais de saúde que se esforçam no dia-a-dia com as maiores dificuldades, como vemos por aqui, que nós também temos. Nós, por exemplo, o nosso quadro de anestesia, o quadro, sem contar com as prestações de serviço, são também 3 anestesistas com mais de 60 anos. Portanto, temos as dificuldades de estruturas, de recursos humanos, quer na área da anestesia, quer na área da ginecologia e obstetrícia. Mas, sobretudo, é preciso notar e que a lei reflita também a necessidade que há de reforçar os serviços na área em que mais dificuldade têm, nomeadamente nos recursos humanos, nos equipamentos, na correção das infraestruturas. Depois, queria então dizer, em relação começando aqui pela lei do PS, que é a mais abrangente, o que é que nós temos na maternidade? Desde 2005 funciona a consulta de pré-conceição, portanto, começando pela pré-conceição, que no caso é dedicada às mulheres que têm patologia de risco, situações anteriores de obstetrícia adversas, portanto, maus desfechos neonatais, malformações, etc., ou qualquer outra patologia que necessitem e que venham referenciadas dos centros de saúde. Podem vir de qualquer área do país, e ainda ontem sou eu que realizo essa consulta, tive por acaso uma senhora que veio de Ponte de Lima. Esta consulta funciona em articulação com qualquer unidade hospitalar que seja necessário dar a colaboração. Depois, a nível da consulta de grávidas de alto risco ou de baixo risco, nós disponibilizamos já um plano de parto que existe desde 2014 como plano institucional na maternidade, que foi atualizado agora em 2017, que é feito em colaboração com a enfermeira e com a senhora, que dá hipóteses de escolha à senhora, que é esclarecido, e que, portanto, as senhoras podem ou não fazer este, que existe, podem apresentar um outro. Muitas das senhoras enviam planos de parto para a Direção de Serviço de Urgência, na qual eu estive também até há algum tempo, e, portanto, cada plano de parto é analisado sob ponto de vista individual e é dado resposta consoante os quesitos que se fazem. No entanto, nós temos no Serviço de Urgência um consentimento informado, como aliás existe para quase todos os atos que se praticam, consentimentos diferenciados, digamos, em que se mencionam todo, mais ou menos se tentou aproximar desse consentimento informado todas as questões que as senhoras põem e que querem ver refletidas no seu momento de parto. E, portanto, tão próximo quanto seja possível e dá sempre a oportunidade que as coisas sejam feitas, sem nunca esquecer, e aqui é que eu acho que é preciso ter um certo cuidado na maneira como depois as coisas são escritas na lei, sem nunca esquecer que, partindo deste princípio, que é fundamental que continuemos a perseguir a luta por taxas de morbimortalidade absolutamente baixas, que esteja, antes de mais, salvaguardada a segurança e a qualidade e a evidência clínica de quais são os atos que devem existir durante o trabalho de parto. E, portanto, aqui pode criar-se algum conflito entre o que as pessoas pretendem que seja feito e o esclarecimento em relação aos atos que são mais indicados. Por essa via, também penso que é fundamental aumentar a literacia em saúde, nomeadamente a nível dos casais e da população em geral, certamente, mas a nível dos casais. E eu penso que nesta literacia tem muita importância a maneira como os profissionais muitas vezes são tratados. E eu peço desculpa, vem novamente a questão da proposta de lei do PAN com a questão da violência e assim, que é também algo agressivo para com os profissionais. Deve ser compreendido que os profissionais fazem parte de uma equipa que quer ser colaborante e cooperante com o casal e que estão no o seu melhor interesse e o seu objetivo é que as coisas corram bem e que terminem da melhor forma para todos. Portanto, penso que não deve existir nenhum tipo de dúvida que quando um profissional exerce a sua função numa área tão sensível e delicada como é o nascimento, certamente não faz nenhum sentido que haja na cabeça desse profissional uma intenção de dolo ou de qualquer maltrato à grávida. E, portanto, esta literacia tem que ser desenvolvida para que o resto das propostas possam ter significado. Depois, portanto, íamos no plano de parto, a nível de consentimentos informados. Nós, na maternidade, eu trouxe também, temos só para dizer que o plano de parto é respondido a nível pessoal, cada plano de parto que entra, e esclarecido atempadamente o que é possível fazer e o que é que não está de acordo com as normas que a maternidade pratica e algumas das quais não pretende abdicar porque são as normas de evidência clínica de boas práticas. Em relação depois ao trabalho de parto e parto, os quartos das salas de parto são individuais, temos 11 quartos de salas individuais. Uma das salas tem uma cama, uma roda de parto que pode dar apoio a um parto que se pretenda mais natural. No entanto, em todas as salas de partos, a grávida tem a oportunidade de escolher em que posição quer ter o bebê, que normalmente é uma das coisas que as pessoas pedem, digamos, de ter o bebê sem ser na posição de deitada, ter durante o trabalho de parto a bola de pilates ao dispor para dar uma ajuda durante o trabalho de parto, ter acesso a tomar um duche, todas essas coisas são feitas. Devo dizer que nós também temos alguma preocupação com estas coisas. Em 2007, quando a maternidade fez 75 anos, um dos workshops que nós fizemos foi sobre humanização do parto e, portanto, houve uma mesa redonda com a colaboração de psicologia, fisioterapia, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, etc. Portanto, absolutamente multidisciplinar em que todas estas questões foram abordadas. E desde então são abordadas no dia-a-dia e há sempre uma tentativa de melhoria. Eu devo dizer que o ano passado o workshop que a Urgência fez, que fazemos sempre uma vez por ano, foi dedicado a métodos não farmacológicos no trabalho de alívio da dor no trabalho de parto. E, portanto, todos estes métodos que aqui são falados foram tratados, inclusive mais alguns como a aromaterapia e a acupuntura, que também se pode fazer na maternidade a pedido dos casais. Agora, o que eu acho é que estas especificidades não devem ser legisladas, porque a ciência evolui de uma forma rápida e com muita facilidade, e isto penso que compete aos órgãos técnicos que nós felizmente temos e que com toda a eficiência e felizmente de uma forma muitíssimo de elevado valor em relação às boas práticas, faz as normas que nos orientam, que é a Direção-Geral de Saúde. E, portanto, acho que estes conteúdos devem ser da competência da Direção-Geral de Saúde. Em relação ainda depois ao trabalho de parto, portanto, já a epidural, nós temos anestesia em permanência e, portanto, a epidural é oferecida também 24 horas por dia. Em relação à realização do parto e ao acompanhamento, o acompanhante pode estar presente em todos os momentos do trabalho de parto, os quartos são individuais e é possível o acompanhamento por um acompanhante à escolha da grávida. Nós não dizemos que é o pai nem o marido, temos também um consentimento informado para o acompanhante assinar e à escolha da grávida. Não temos condições para ter um segundo acompanhante. Por outro lado, não temos condições de estrutura física, mas também penso que será também disruptivo em termos de pessoal e de elemento terceiro no contexto. O que eu penso que deve ser feito para melhorar as condições em que a grávida possa sentir apoio, mais conforto, etc., é aumentar o rácio de enfermeiros presentes na sala de partos, que atualmente é baixíssimo e que está descrito que o ideal será 1.1 por grávida, ou até, em termos um bocadinho mais suaves, pelo menos 2 por cada 1000 partos, o que realmente estamos muito longe todos de conseguir. E, portanto, eu penso que todos estes projetos de lei têm uma finalidade muitíssimo meritória, mas há trabalho a fazer no âmbito do que é a nossa realidade e que passa por este reforço das equipas. Em relação à cesariana, na maternidade o pai pode acompanhar, a não ser que haja realmente alguma emergência, alguma situação muito complexa, e já é hábito, foram criadas condições para tudo o que está previsto, a questão de despir a roupa, de pôr os seus pertences, etc. Em relação aos partos instrumentais, eu penso que é preciso ter em conta uma coisa. Os partos instrumentais, nomeadamente o fórceps, são partos de difícil execução, que em grande parte são necessárias por perda de bem-estar fetal, portanto, situações que já colocam um grande stress, um grande risco, e, portanto, que necessitam de muita concentração da parte da equipa que os vai realizar, de saber e portanto, que podem existir condições, por outro lado, são técnicas que são traumáticas para quem não conhece o processo, e que pode ser difícil a presença de um acompanhante nestas circunstâncias. Portanto, penso que a elaboração deste ponto, sobretudo na proposta de lei do PS, deve contemplar que sejam salvaguardadas não só as situações clínicas graves, mas também as urgentes ou aquelas em que a equipa médica desaconselhe a presença do acompanhante. Portanto, em relação ao puerpério, na maternidade há o apoio de uma linha telefónica, mas realmente a sua execuibilidade é difícil, porque muitas vezes não há profissionais em número suficiente para poder responder a tudo. De qualquer forma, como princípio básico, eu acho que deve ser a linha de saúde 24 a dar as primeiras respostas e que deve ser feito um esforço para a formação dos profissionais da linha 24, nomeadamente sobre a amamentação e no despiste de risco de depressão.
Não, doutora. Não sei se ainda...
Ainda uma outra coisa, peço desculpa, mas acho que é importante. Em relação à consulta de puerpério, eu julgo que não deve ser realizada no hospital perinatal diferenciado, que muitas vezes temos que realizar as consultas de vigilância de gravidez de risco, mas que deve ser realizada nos cuidados primários de saúde.
Muito obrigada. Imensa desculpa, pedi apenas para se identificar, porque de facto faltava aqui...
Clara Soares, no momento sou diretora clínica adjunta da maternidade.
Portanto, temos ainda, já perguntar se temos ainda, portanto, outra pessoa, já estão.
Permitam-me só, Sra. Deputada Coordenadora, alertam aqui para questões muito importantes e que os projetos de facto não fazem, que é a questão das instalações, é a questão dos recursos humanos e dos equipamentos, obviamente. E essa parece-nos, de facto, os contributos de vossas todos foram muito importantes, porque não haverá, podemos ter muito boas leis, podemos ter uma legislação de topo, mas se nós depois não tivermos os meios para que ela possa ser aplicada, e esse de facto é uma razão. E não foi por acaso que escolhemos maternidades de diferentes zonas do país, porque é precisamente porque sabemos das assimetrias, não é? E das diferenças que existem. Mas há uma coisa que para nós, já agora apresento, sou Carla Cruz, sou deputada do PCP, é fundamental. Temos a certeza que os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, e é no Serviço Nacional de Saúde que as grávidas, as puerpérias, têm o melhor acompanhamento. Mas obviamente que isso não descansa, porque sabemos das condições em que muito desse acompanhamento é feito à custa, de facto, de uma sobrecarga dos trabalhadores, dos profissionais, há sempre espaço para melhorias, não é? E nestas propostas, em todas as propostas, essas dimensões do investimento dos profissionais não foram contempladas, mas nós cá estaremos, e foi muito útil a vossa vinda para fazer essas referências. Muito obrigada.
Eu vou... Porque eu tenho que sair mesmo.
Sim, nós vamos já acabar.
depois. Não,
claro, eu sei, é só que eu tenho intervenção agora e o ponto já terminou. Por isso eu pedi, era a deputada Isaura, portanto, eu queria agradecer todos os contributos que deram, a reforçar aquilo que disse a deputada Carla Cruz, que efetivamente temos, muitas vezes não é um problema de legislação, é um problema, sobretudo, e que os senhores referiram, é um problema de recursos humanos, de recursos materiais que temos, porque estou certa que todos os profissionais procuram fazer o melhor serviço possível. E pedi imensa desculpa, mas dado que eu tenho aqui uma outra deputada do PSD, eu podia para ela terminar a sessão, dado que eu tenho uma intervenção agora, mas certamente depois o seu deputado do Bloco de Esquerda também quer fazer alguma intervenção, e por isso eu podia. É melhor passar para aqui, eu pedia, por favor.
Eu vou ser muito breve, é só realmente para agradecer, acho que foi importantíssima a audição de todos vós, e aquilo que eu sou médica e pronto, estou aqui há 4 anos, mas muitas vezes nestes grupos de trabalho e principalmente na apreciação destes projetos, eu aquilo que digo é assim: nós temos legislação que chega, é preciso que ela seja aplicada e é preciso que haja condições para que ela seja aplicada. Isso é que é importante. E eu hoje lamento só, provavelmente porque não puderam, de certeza, que os deputados, os grupos parlamentares que apresentaram estes projetos, hoje não estiveram aqui na audição. Portanto, o PS e o PAN e o PEV, mas provavelmente também têm outros a fazer, qualquer coisa coincidiu, mas foi uma pena porque eu às vezes não percebem aqui quando eu digo que, mas isto já se faz nos centros de saúde, mas isto já se faz nos hospitais, o plano de parto já é uma realidade, e portanto eu acho que realmente às vezes para quem vem assim de fora acha que às vezes se perde muito tempo a legislar e não se monitoriza as leis que existem. Portanto, para mim hoje foi um gosto ouvi-los, porque foi música para os meus ouvidos, porque realmente é aquilo que eu tento às vezes dizer nestes grupos de trabalho. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Se nos puderem deixar então toda a informação, era importante, porque pronto, será muito mais abrangente, e foi realmente importantíssimo hoje termos ouvido as intervenções. Muito obrigada mais uma vez e peço desculpa pelo atraso, hoje as coisas não correram muito bem, mas acho que valeu a pena depois. E dou então a palavra para terminar ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato.
Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e os vossos contributos, que foram realmente muito úteis. Em relação à questão que agora a senhora deputada levantou do já se faz, eu acho que, quer dizer, o já se faz não implica que não se que exista um documento legal em que estejam realmente coisas que estão dispersas, que estejam mais condensadas, organizadas num documento que realmente as grávidas e as famílias possam, no fundo, ter acesso aos seus direitos. Quer dizer, eu acho que é fundamental que seja fácil chegar ao conhecimento dos direitos que se tem. Porque, quer dizer, pode-se fazer numa maternidade, pode não se fazer noutras. Quer dizer, não me parece que seja generalizada estas práticas que ouvimos agora aqui, não me parece que sejam generalizadas a todos os trabalhos de parto, por aquilo que nós vamos ouvindo. Eu não sou médico, sou arquiteto, mas já tenho duas filhas, de maneira que sei que as coisas não são assim tão idílicas quanto se ouviu agora aqui no tratamento das grávidas, na forma como são tratadas, do que é que ouvem, do que é que... Coisa, quer dizer, não é propriamente a situação, não é propriamente esta. Mas agora, é um facto que há o outro reverso da medalha, que nós não podemos fazer leis que são muito bonitas e que depois não há recursos, não há instalações, não há maneira de as pôr em prática da forma como elas estão, no fundo, idealizadas. Não é? Isso tem toda a razão, que é, quer dizer, é fácil nós aqui idealizarmos conceptualmente a coisa, mas depois, mesmo não sendo médico, idealizar conceptualmente, mas depois confrontarmos com a prática, como dizia, que é a verdade das coisas, quer dizer, é a prática, é depois como é que as coisas se desenvolvem no real, naquilo que é real e não aqui na nossa bolha da Assembleia da República. E era só isto, e muito obrigado.
Só uma explicação. Quando eu digo já se faz, é que exatamente tudo o que se tem feito, tudo o que se faz nos hospitais, nos centros de saúde, está numa lei, na lei consolidante de 2014, penso eu. Aquilo que eu acho é que, em vez de legislação, é preciso dar condições a todas as instituições de saúde para fazerem o que se faz nas instituições onde trabalham estes senhores que agora ouvimos. Portanto, legislação, penso que não há necessidade, está a ver? É necessário criar condições para que todos possam cumprir a lei e fazer tudo isto que aqui ouvimos hoje.
De formação, certamente também haverá sempre profissionais disponíveis para colaborar com as instituições.